É pelos corredores do Festival da Canção e da Eurovisão que chegamos ao Estúdio 64, um lugar onde as memórias a preto e branco convivem com o brilho dos ecrãs LED. Das histórias às canções, dos aplausos de ontem ao eco de hoje, nada fica de fora.
Senhor, se o amor é castigo...
Bruno Anacleto e Nuno Carrilho abrem as portas do Estúdio 64 todas as sextas-feiras, entre as 20 e as 21 horas, na Rádio Porto Alegre. Muito boa noite. Entre as 20 e as 21, hoje um pouco mais tarde, foi a grande abertura das festas da cidade de Porto Alegre. Nós fugimos agora um pouco desta questão, desta abertura das festas da nossa cidade, para voltarmos a falar de Festival da Canção e de Eurovisão. Desengane-se quem acha que depois de terminar o Eurofestival não há assunto para falar, muito pelo contrário, nós temos aqui matéria, Nuno, para, sei lá, uns 3 ou 4 programas.
Eu diria 3 ou 4 meses, por aí.
Há aqui muito, muito assunto para falarmos. Neste programa que, como já perceberam, esta é a 16ª edição, é da autoria de Bruno Anacleto e Nuno Carrilho. Para além do direto de hoje, teremos esta edição repetida na próxima quarta-feira e também em formato podcast em radioportoalegre.pt a fervilhar. Estão sempre as notícias em escportugal.pt. Vamos puxar a fita um pouco atrás, vamos voltar a falar da primeira semifinal, da segunda semifinal e, obviamente, da final do Festival de Eurovisão. Isto porque nós temos finalmente acesso às pontuações finais. Nós já sabíamos quem tinham sido os finalistas, obviamente, quando fizemos o nosso especial da semana passada, mas não sabíamos de que forma eles tinham estado classificados pelo júri e pelo público. Vamos olhar para estes resultados das duas semifinais. Há aqui muitas surpresas, foi uma Eurovisão, e podemos começar já por aqui de uma forma assim um bocadinho, olhando de uma forma um bocadinho geral para esta Eurovisão, foi um festival de Eurovisão com muitas surpresas, e quando falo aqui em surpresas, nós não falhámos por muito as nossas previsões, salvo num ou outro aspecto, mas a realidade é que houve aqui alguns resultados imprevisíveis, incluindo nas semifinais.
Sim, eu acho que assim, estas Eurovisões é que são boas, porque,
precisamente,
porque vencedores destacados, acho que tínhamos falado aqui nos últimos programas disso, eu não acho muita piada, gosto dessa surpresa. Podíamos não ter sofrido tanto, acho que podia haver logo ali uma passagem para primeiro lugar para o pessoal ficar um bocadinho mais descansado, mas nas semifinais houve muitas surpresas, agora depois de terem sido revelados os resultados. Porque no alinhamento dos finalistas, ou quando dos finalistas, eu se calhar a única surpresa mesmo que tive foi o apuramento da Bélgica, que não me enganei, que passou em décimo lugar. Lembro-me de ter apostado que claramente que a Bélgica tinha passado pelo júri, e se calhar até uma surpresa, se calhar menos boa para nós, foi o não apuramento de Portugal. Aí falhei, porque vi a Portugal na final.
Falhámos os dois.
Mas admito que falhei mais ainda, porque tinha a certeza que nós íamos ficar no top 10 do júri. E nós ficámos igual no júri e no público, ali com a diferença de alguns pontos, mas aí foi para mim, se calhar, o grande falhaço desta temporada foi Portugal não estar no top 10 do júri. Nós ficámos em 11º, para quem ainda não sabe, ficámos em 11º, tanto no júri, tanto no televoto, mas na compilação final ficámos em 12º, a 17 pontos do apuramento. Não foi assim tão longe quanto isso, mas se calhar a maior surpresa até foi quem ficou em 11º. Porque foi um país que, eu lembro nós na altura dizermos que era uma canção muito animada, a atuação também foi muito carismática, eles puxaram muito pelo público, mas daí a Estónia se ficar em 11º, quase a passar à final, pronto, foi se calhar assim a grande surpresa, porque via Portugal claramente em 11º, eu pedia todos os anjinhos e mais alguns para não sermos nós o 11º, porque não há pior posição para ficar, senão ali às portas da final, já ficámos duas vezes e chegou, mas não estava à espera que fosse a Estónia quase a passar à final.
Eu devo dizer que esta Estónia, como dizias e bem, teve uma apresentação muito agradável nesta semifinal. Acho que também esteve melhor do que naquele certo que nós tivemos acesso previamente, e eu cheguei a achar que a Estónia até poderia aqui arranhar a passagem à final, e não me enganei muito nisso.
Sim, ela passava pelo público, atenção.
Não me enganei muito nisso. Agora, falando aqui em surpresas, nós tínhamos apontado a Finlândia como não só favorita ao festival, mas obviamente também favorita nesta semifinal. Já sabemos que o público muito provavelmente iria virar para Israel, iria dar favoritismo a Israel na primeira semifinal, mas eventualmente o júri iria dar aqui alguma primazia à Finlândia. Isso não aconteceu, não. Porque a Finlândia termina no quinto lugar em termos gerais nesta primeira semifinal, sendo que o júri pontua a Finlândia na segunda posição, deixando a primeira para a Polónia.
Atenção, a Finlândia passou em terceiro. Estamos aqui um bocadinho baralhados nas tabelas.
É verdade, não. Para as pessoas perceberem, tenho três tabelas aqui abertas e é normal que isto... Há muita informação aqui. Exatamente. Finlândia em terceiro da votação geral. Na votação do público, aqui sim.
Em quinto.
Quinto lugar e depois o júri em segundo lugar.
Sim, a Finlândia acabou porque ela ganhava tudo, pelos vistos. A Finlândia ganhar o público, ia ganhar o júri, ganhava a semifinal.
Não ganhou nada.
Ganhou os 12 pontos do júri de Portugal na semifinal e já foi com sorte. Porque a Finlândia, digamos que foi quase... cancelada, digamos, se calhar o termo é muito forte, mas passou despercebida para o público, era algo que eu não estava à espera, e vermos a grande favorita à vitória a passar em quinto lugar no televoto, e é assim, é um quinto lugar, e se nós fomos ali esmiuçar as votações, falhou ali em grandes, em grandes públicos, e teve ali até países com muito poucos pontos, algo que era impensável antes desta semifinal que eu via, e até ao fim, eu posso dizer que no sábado à tarde, perdi para aí 2 horas da minha santa semana eurovisiva a reservar casas em Helsínquia e em Tampere, porque eu estava convencidíssimo que para o ano ia para uma casa que tinha sauna na sala.
Já tiveste de cancelar tudo?
Já cancelei tudo e já reservei em Sófia.
E vais poupar dinheiro em Sófia ou nem por isso?
Olha que não vai já ser assim. Aquilo no início estava muito barato, estava, mas agora já está a aparecer tudo quase ao dobro do preço. Mas eu estava mesmo convencidíssimo que a Finlândia ia ganhar. Quando vi a atuação na televisão, que só vi no dia da final, acabei por nunca ver a produção televisiva, via nos ecrãs gigantes, mas nunca assim com muita atenção, achei aquilo... Pronto, é bom, mas pronto, ali ao final de algumas canções, se calhar percebi porque é que passou assim todos percebida. Para mim foi uma das surpresas. Eu quase tinha a certeza, também lembro-te, nós temos falado que a Moldávia ia ganhar o televoto. Não ganhou, ficou em segundo ali a 20 pontos, nem tanto, de Israel, que ganhou o televoto da semifinal. Não com uma margem esmagadora, como tanto se apregoou.
Sim, é um mito mesmo, até na final nós vamos falar sobre isto, não sei se no programa de hoje ainda, mas vamos ter aqui tempo para desenvolver esta questão de Israel mais, de forma mais pormenorizada. O mito do favoritismo de Israel por parte do público é um bocadinho maior do que se pensa.
Exatamente, tanto que vimos que este ano Israel não ganhou o público, ficou em segundo ali por uma conjugação de fatores e que nós iremos falar certamente. Contudo, falar da primeira semifinal sem falar do flop. Eu acho que aquilo não é um flop, aquilo é um flopão.
Tu, de certa forma, desejavas um flop sueco, mas se calhar não esperava.
Não esperava da maneira que foi, porque é assim, a Felícia não era a minha favorita no Melody Festival. Sempre achei que a Felícia ia estar muito bem posicionada na Eurovisão, mas aquilo começou a descambar logo na semifinal e eu achei aquilo assim um bocadinho... só isso? Está bem. Mas quando foi na final e depois começámos ali a ver... O que estava a acontecer também, e aqui para quem não sabe, mas a Felícia teve grandes problemas nos ensaios da véspera da final, ela acabou mesmo por desmaiar, ela perdeu a voz entre a terça e a quarta-feira, cancelou tudo o que tinha programado com a imprensa sueca, com vários tabloides, com várias, até acho que uma entrevista na emissora austríaca, ela cancelou tudo porque estava... sem voz, pois falou-se que não era assim tão sem voz, mas tinha medo ali de forçar a voz, pronto, houve ali uma série de problemas, e depois o stress foi tanto, ou a ansiedade foi tanto, ou tudo foi tanto, que ela acabou por desmaiar no final de um dos ensaios gerais, e até se temeu que não víssemos a Felícia ao vivo, quando foi na grande final, e que fosse utilizada até uma atuação da semifinal, ou até de um dos ensaios gerais. Ela atuou com tudo. Na semifinal, ela passa à final em nono lugar, que quando falamos da Suécia, já é um bocadinho assustador como é que a Suécia passa em nono, é salva pelo júri, porque ficou em sétimo no júri, mas no televoto ficou em 13º lugar. Mas 13º lugar só à frente da Geórgia, que coitadinhos, pronto, foram lá divertir-se, porque não fizeram mais nada do que aquilo, e que a Bélgica, pronto, lá chegou à final também com a ajuda do público, mas nós temos um São Marino à frente da Suécia no televoto, e temos... Portugal, com uma canção que os suecos gostam muito de dizer, que era uma ganda seca, mas a ganda seca teve o dobro dos pontos deles na questão do público. Pronto, o júri não foi nosso amigo, não nos quis levar à final, mas foi um flopão da Suécia como não se via há muitos anos. E lembro que a última vez que a Suécia ficou tão mal classificada, agora está já falando na final, foi em Moscou, em 2009, com a Malena, que deixou de ser a Malena e passou a ser a mãe da Greta, a Greta que tanta vez se fala, quando se fala de, do ambientalismo e das causas atuais, a Greta está lá, é mãe dela, que representou a Suécia naquele ano, que na altura até foi muito polémica, porque ela juntou-se até algumas manifestações que houve em Moscovo naquele ano, e muita gente falou que ela foi quase cancelada por essas participações. É o pior resultado sueco desde essa altura. Passou à final, se calhar nem eles sabem como, porque senão ia juntar-se ali ao grande momento de 2010, que foi a única vez que a Suécia não passou a uma final e que foi assim quase motivo de choque nacional no país.
Não são boas notícias para a Suécia, sobretudo quando sabemos que do lado da SVT, da emissora sueca, também há a intenção de cortar alguns custos. Vamos ver como é que isto vai afetar o Melody Festival no próximo ano.
Exatamente, e acho que até um dos diretores do Melody Festival já não foi reconduzido no cargo. Está a haver assim uma série de cortes. Estamos a ver algumas crises em emissoras que há alguns anos não apresentavam crise alguma. O cortar no Melody Festival, percebe-se um bocadinho que aquilo é um investimento de milhões, ninguém tem noção do quão grande é aquele investimento. Acredito que se calhar a SVT vai cortar, mas as próprias cidades que acolhem as galas do Melody Festival vão combater esses cortes, e acho que vamos continuar a ter um dos grandes festivais da Europa, que é o Melody Festival.
É uma questão sequer de também de se reinventar um pouco este Melody Festival, já não será a primeira vez, mas também olhando para aquilo que são os exemplos de outros países, e vou aqui, tenho aqui esta nota para nós pegarmos neste assunto, mas não é um assunto que tínhamos de desenvolver muito, mas é um dado curioso. Foi noticiado por vocês no ESC Portugal, os lucros da Grécia com esta participação. Portanto, aquela ideia de que uma participação na Eurovisão é sempre um poço de prejuízo, pelos vistos há países que conseguem potenciar isto ao ponto de ter lucro.
Mas é assim, há um lucro de 600 mil euros. 600 mil euros, como é que um país como a Grécia, que vai à Eurovisão, e a Grécia, estamos a falar que a Grécia, a nível de finanças, se calhar está pior que nós.
Não, de certeza está pior que nós, tem uma dívida ainda.
Exatamente, e eles conseguem reformular as próprias participações eurovisivas de uma tal maneira que nós, há uns anos, a Grécia deixou de ser um colosso eurovisivo para ser um país que nem sequer passava das semifinais. E eles este ano vão à Eurovisão com uma canção que não deixou ninguém indiferente, apesar do resultado final ter ficado um bocadinho aquém daquilo que eles pensavam, que se falava muito numa possível vitória grega, e eles chegaram em décimo.
E também de um ótimo acolhimento do público, que acabou por...
Exatamente, acabou por passar um bocadinho mais despercebido do que se esperava. E depois, no final, a emissora vem dizer que teve um lucro de 600 mil euros, especialmente pelas receitas de patrocinadores publicitárias. E atenção que a Grécia, quando nós entrávamos no pré-centro, houve ali uma altura, e nós tínhamos uma espécie de um corredor com um balcão, e que nós, no primeiro dia, notámos que havia para aí umas 20 caixas gigantes de papelão, e nós nunca percebemos o que era aquilo. A Grécia fazia campanhas de publicidade todos os dias no Press Center. Era o quê? Eram basicamente 20 voluntários que entravam por ali adentro com uma caixa gigante que abriam e tiravam gorros iguais aos do Aquilas. É assim, aquilo, eles tinham para lá milhares de gorros daqueles. Aquilo custa dinheiro. E se cá foi o país que mais publicidade fez este ano, foi mesmo a Grécia, e nós andávamos pela rua e havia pessoas com gorros do Ferto. E depois, no final, a emissora, que fez um festival, que fez duas semifinais, e com isso tudo, pagou tudo o que tinha a pagar, e tem um lucro de 700 mil euros, epá, se há alguém que vai contratar o chefe da ERT para o Festival da Canção e aqui para esses países, porque precisamos de um investidor desses.
Marquem um workshopzinho, e pode ser que aprendam todos um
Luís Montenegro, toma atenção, tens ali uns candidatos bons para Ministro das Finanças, claramente.
Pode ser que aprendam todos um bocadinho com a Grécia, e estávamos a falar da crise também na SVT, não é que a SVT, nós estamos a falar em crise, mas não é que a SVT esteja a viver propriamente mal, simplesmente querem ter ali um pouco mais de contenção em algumas despesas, mas pronto, pode ser que algumas emissoras tirem aqui algumas notas e se reúnam com a emissora grega para perceber como é que se consegue ter lucro a partir de uma participação na Eurovisão. A Grécia, já que estamos a falar aqui um pouco sobre a Grécia, que terminou em sétimo lugar na primeira semifinal, tal como dizíamos, não foi um resultado brilhante, nem na semifinal e depois também não na final, mas sobre a final já vamos falar um pouco mais à frente. Desta semifinal, temos aqui depois também a Sérvia, que conseguiu aqui uma boa classificação, um quinto lugar. Temos aqui a Lituânia, que teve aqui o seu oitavo lugar. E pronto, eu desta votação aqui destacaria mesmo o primeiro lugar de Israel e o segundo lugar da Polónia, que é de facto surpreendente.
Sim, a Polónia, que lembro-me, antes dos ensaios, a Polónia estava fora da final. A Polónia era dada como não finalista. Nós até falámos muitas vezes que a senhora era muito simpática, só que não. Mas pronto, ali não, no Festival da Simpatia, e logo nos primeiros ensaios, a Polónia começou a disparar nas casas de apostas e acabou não só por ganhar a votação do júri, e acabou por ficar em segundo lugar numa semifinal que praticamente estava ali com o top 5 fechado, e viu-se que não foi nada assim. E eu lembro que um dos meus colegas foi comigo a Viena, num dos ensaios da final, salvo erro, disse que a Polónia ia ser uma nova Holanda. Não só pelas parecenças, até ali do palco, até da própria roupa e até da própria postura em palco, mas também depois o que aconteceu na votação, que é, foi muito bem pontuada pelo júri, até acabou por receber alguns 12 pontos na grande final, no público passou completamente despercebida, ao contrário do que aconteceu na semifinal. Portanto, a Holanda, quando passou à final, não passou assim com uma votação tão grande quanto a da Polónia. Também na altura era só televoto, na semifinal não havia júri, mas também é assim, estamos a falar da Polónia, mas a Polónia fica em quarto lugar no televoto com 110 pontos. 10 pontos a mais do que a Finlândia, que era a grande favorita ao triunfo. Por isso foi se calhar aqui uma das grandes surpresas, mais notícias para Portugal, porque foi mais um que nos passou à frente e que nos atirou para fora da final, mas foi ali assim algo que para mim foi surpreendente.
Falando em surpresas, e toda esta Eurovisão foi repleta delas, vamos passar um pouco aqui a pente fino a segunda semifinal, onde também houve várias surpresas. Nós colocámos muitas fichas na passagem da Austrália em primeiro lugar nesta segunda semifinal, mas Dara e a sua bangaranga rebentaram com isto tudo logo nesta segunda semifinal, ao passar em primeiro lugar, com o favoritismo não só do público, mas também, e aqui se calhar a maior surpresa, do júri, que também deu aqui uma boa pontuação à Bulgária. O público, já sabíamos que iria ser, iria olhar para esta Bulgária com bons olhos. Agora, nós vermos o júri também a dar boas classificações a esta canção, tanto na semifinal como depois na final, então foi o completamente arrasadora.
Pangaranga.
Acaba por ser aqui uma surpresa no meio disto tudo. Agora, se calhar já não sabemos os resultados, como é que isto acabou.
Sim,
mas
eu admito, para não ter assim, a minha favorita era a Austrália, e admito que quando vi a atuação da Austrália a primeira vez ao vivo, foi no ensaio da segunda semifinal, eu gelei. Eu pensei, o que é isto que está aqui a acontecer no caso da Austrália? Quando foi ao vivo, pior ainda, porque é assim, há muito tempo que a Eurovisão não tinha uma cantora como a Delta, que vai à Eurovisão no auge da sua carreira. Nós tivemos grandes nomes, e até a Bonnie Tyler, que tem sido notícia em Portugal nos últimos tempos. Tivemos a Bonnie Tyler há uns anos na Eurovisão, já numa fase decadente da carreira. Tivemos outros artistas, a Anouk, os Cascada, todos eles já numa fase mais decadente da carreira. A Delta vai no auge da sua carreira com o objetivo de lançar-se também no mercado europeu. Ela está muito presente no mercado australiano, quer-se lançar na Europa, tanto que ela anunciou uma mini turnê logo nos dias seguintes, aliás, antes até da grande final da Eurovisão, e ela, é assim, ela mostrou que é uma senhora com um poder de vocal estrondoso, porque ela nunca cantou da mesma maneira, porque ela própria brinca com a voz. É assim, ela ganhou o júri da semifinal.
Exatamente.
Achei super justo. Ela não ter tido tanto televoto, eu até percebo, porque é a Austrália, e a Austrália não tem vizinhos, não tem ali aqueles fatores geopolíticos. A Austrália é sempre muito difícil vingar no televoto. Mesmo assim, na final teve 100 e poucos pontos, para mim já foi um bom. Agora, a Austrália não ganhar o júri, e pior, a Austrália ser pontuada com 0 pontos por alguns júris, senhores, o vinho devia estar forte. Assim, desculpem lá, é que se houve ali momentos em que eu chamei nomes em bom português, como é óbvio, estávamos sozinhos não, éramos os únicos portugueses ali na sala, havia muita nacionalidade ali ao nosso lado, mas eu chamei assim uns bons nomes, porque havia muitos jurados nacionais que deram 0 pontos à Austrália. Isso eu não percebo. Depois tem havido aí uma grande polémica, porquê? Porque a Bulgária na semifinal ficou apenas em 5º lugar no júri, mas na final ganhou. Mas se nós olharmos com atenção aos números, a Bulgária ficou ali a 40 pontos de vencer o júri da semifinal. E na semifinal só votaram metade dos países que estão a concurso em tudo. E se olharmos para o alinhamento, a Bulgária, quando foi na semifinal, abriu a semifinal. E eu acho que é mais fácil uma canção se destacar mais para a frente, porque no final do alinhamento, quem é que já se lembra da primeira? Pouca gente. Por isso eu acredito, que, e até já houve ali alguns estudos com as votações, se nós compararmos os pontos que foram dados por estes países na semifinal e se formos comparar com os pontos dados por estes mesmos países à Bulgária na final, a diferença foi mínima, acho que a diferença foi de 10 pontos. E acho que até foi ao contrário, até deram menos 10 pontos do que tinham dado na semifinal. Pronto, é assim a vida. Eu admito que, conforme vi também a Bulgária, pensei, epá, isto vai cuidado aqui, cuidado com isto. Se bem que nós tivemos ali quase uma fuga de informação no decorrer do sábado, e eu admito que não acreditei. Tanto que nós fizemos a notícia que a Bulgária ganhava a Eurovisão no intervalo da votação do júri para a votação do público. Porque nós tínhamos vários cenários, mas ninguém acreditou nos nossos amigos búlgares que nos vieram dar assim
vamos obrigatoriamente
uma fuga.
Vamos obrigatoriamente ter de falar mais sobre a Bulgária mais daqui a pouco. Exato. Quando olharmos mais para a final, porque de facto é um resultado impressionante. Continuamos aqui a fazer revista à segunda semifinal. A Roménia também conseguiu aqui um excelente resultado. Eu tinha apontado a Roménia ao top 10 da final, inclusivamente. Nesta segunda semifinal, acabou por ser também uma das favoritas, não só do público, no júri, conseguiu aqui um sexto lugar, mas o público teve aqui grande receptividade para com esta canção da Roménia, como também foi visível na votação da final. A Roménia termina no segundo lugar da segunda semifinal, tal como votou, como terminou no segundo lugar do júri, do público, aliás, na própria final. Portanto, teve aqui um impacto muito grande junto do público.
Olha, não estava à espera. Se calhar surpresa para mim foi mesmo a Roménia.
Eu estava à espera, mas não com esta dimensão. Na
pois, é também é assim. Não sei, é assim. Mas lá está. Se nós repararmos, depois, no final, houve muitas polémicas este ano. E o que é que aconteceu aos países que tiveram polémicas? Ficaram muito bem classificados.
Exatamente. Nós vamos analisar um bocadinho isso, sobretudo quando olhamos para a votação de Portugal.
Não, exatamente. E é assim, tu ali, Portugal, até já aqui dando um bocadinho de spoiler, na votação do público, notas ali, tens ali muito o voto da imigração e se calhar Portugal nem é o melhor exemplo para esse ponto. Mesmo o caso da Roménia, da Moldávia, da Ucrânia, de países que foram muito bem pontuados. Mas a Roménia foi notícia em todo o mundo, com uma grande polémica por causa do suposto significado da canção. E assim, o que é que arranjaram com isso? Teve pontuações absurdas. Se foram merecidas, epá, foram. Não sou grande fã da canção, mas admito que aquilo, quer na televisão, quer só mesmo ouvir, ficou ali um bom trabalho televisivo. E é essa a questão, porque é Eurovisão. Isto já não são canções de festival, ou isto, as canções de dança que eram, mas a Eurovisão nunca foi só um festival de canções. É, acima de tudo, um festival televisivo, e é só o maior palco de música e se calhar até de entretenimento do mundo. E a Roménia consegue pegar nesta canção e fazer um grande espetáculo de televisivo. E foram, é assim, se eu agora já apostava com o Mevo, agora que já sei que ficava no top 3, agora se eu no meu perfeito juízo metia dinheiro que a Roménia ia ficar no top 3 da Eurovisão, ou até no top 5, nunca na vida. Eu dizia logo, olha, mete mais álcool que isto está fraco. Mas pronto, acho que foi assim um grande regresso. Também já se fala muito que foi a Moroccan Oil que comprou os votos.
Vamos abordar todos estes
da Roménia, sim.
Vamos abordar todos estes assuntos durante estas próximas edições.
Era agora o mesmo que Portugal ia comprar votos para ganhar a Espanha. Oh, senhores.
Mas vamos continuar aqui a fazer esta revista. Nós vamos depois voltar aqui atrás em algumas questões. Nós estamos aqui, vamos picando aqui um bocadinho, vamos deixando aqui a água na boca, porque há aqui assuntos, uns mais polémicos que outros, que nós vamos seguramente abordar, eventualmente não hoje, mas em próximas edições do Estúdio 64. Já falamos um pouco também sobre a Austrália. Noruega conseguiu ter aqui a sua prestação, não diria de meio de tabela, está aqui numa posição de metade superior da tabela, mas uma posição bastante sólida em termos de votação geral e em termos daquilo que foi a preferência tanto do público como do júri. Surpreende-te este resultado?
Outra canção que deu polémica na semana da Eurovisão, porque veio a pública, aliás o senhor veio meter a boca no trombone, a dizer que foi obrigado a mudar a atuação porque supostamente era demasiado sexual para a EBU. É. Acho que ele resolvia fazer assim coisas um bocado estranhas com a câmara e a produção não gostou muito. E o que é que ele fez? Aproveitou isso, disse isso na conferência na Turquoise Carpet, foi notícia em todo o lado. O que é que ele arranjou com isso? Quarto lugar na semifinal, quando havia casas de apostas que o davam fora da final.
Há uma máxima no marketing que é: não existe má publicidade.
Exatamente.
Só existe publicidade.
Ponto. E atenção, a canção da Noruega a fechar a semifinal, a canção levava ali tudo ao rubro, uma canção muito bem defendida, e acima de tudo conseguiu ali aquele público que lá está, o que interessa é as pessoas votarem.
É isso mesmo. Continuamos na zona norte da Europa. Dinamarca foi uma Eurovisão de altos e baixos em termos de previsões para a Dinamarca. Começou muito em cima, depois caiu e depois recuperou um bocadinho, andou ali.
Estava tal e qual a atuação. Ele ia para cima, ele vinha para baixo, ele ia para cima, ele ia para baixo.
A realidade é que a Dinamarca consegue passar esta segunda semifinal em quinto lugar, também com uma votação bastante interessante, digamos. Mais puxada, mais elevada pelo júri do que pelo público, mas acaba por ser um bom resultado da Dinamarca nesta segunda semifinal e que depois também conseguiu um bom resultado na final.
Aliás, mas atenção que a Dinamarca consegue ir à final pelo segundo ano consecutivo, já não ia à final antes dessas duas apuramentos, já há vários anos, numa canção em dinamarquês. E isto, parecendo que não, acho que é um louvor que temos de fazer. Por mim até podia ter ficado mais acima, gostava muito da canção, a atuação se calhar já ficava ali, se calhar um bocadinho por excesso, se calhar menos show-off era melhor. Mas
e mais pronto. Voz do artista, que exatamente. Não é uma artista, mas por vezes.
Exatamente, mas olha aqui um exclusivo Estúdio 64, ele deu a melhor fuga de sempre à imprensa de Israel. Eu estava ao lado da imprensa de Israel quando foi na Turquoise Carpet e os senhores resolveram entrevistá-lo e ali fazem-lhe uma pergunta, dizendo: olha, tu tens um grande amigo de Israel e mais... E ele só faz assim: estão-me a chamar. Foi agora, nunca mais ninguém ouviu.
A artista polaca também fez, não expressou estão-me a chamar, mas também virou...
Não, mas aquele fez, aquele foi mesmo, vou-me embora, adeus.
A artista polaca virou costas, foi pedir aconselhamento ao seu assessor para saber se podia responder à questão ou não, fez gesto a dizer que afinal não respondia. As pessoas ficaram muito felizes com a atitude da artista polaca. Dois dias depois, as mesmas pessoas ficaram muito tristes quando viram a artista polaca a abraçar o artista israelita num outro vídeo, portanto, como se realmente tivesse algum tipo de doença.
Exatamente.
Mas pronto, continuamos a olhar para os resultados. Ucrânia continua a sua senda de passagens à final.
Mas já chega, pelo amor de Deus, alguém que fale disso. A Ucrânia só passa porque é a Ucrânia. A senhora falhou mais notas na semifinal do que Chipre, que já vamos falar a seguir.
Chipre foi brilhante na final.
Sim.
Comparativamente à semifinal, foi espetacular.
Não, eu acho que Chipre, vamos dar aqui spoiler, eu acho que ela teve a proeza de, em 250 notas, acertar na nota de quando agradeceu ao público. Porque aquilo começou mal, aquilo a meio foi mal, e eu houve ali um momento que eu já nem cantava nem dançava, eu só pedia para aquilo acabar, porque eu sentia que a senhora estava a ir. Estava a ser puxada. E tive muita pena, porque a chefe de delegação, ela até fizeram-lhe uma espécie de homenagem no dia da semifinal, porque ela ia abandonar o cargo ao final de 35 anos a trabalhar na Eurovisão. E eu só pensava, a senhora andou 35 anos a trabalhar na Eurovisão para ter a despedida mais sofrida de sempre, porque aquela atuação doeu. É assim, doeram-me os ouvidos como nunca doeram na vida, que aquilo foi terrível do início ao fim.
O Chipre tem aqui um dado curioso, na segunda semifinal não obteve os 12 pontos da Grécia.
Na semifinal?
Exatamente.
Então a Grécia não voltou lá.
Ora, aí está. Por isso... mas é esse o fator.
Agora também bloqueei aqui um bocadinho.
É um fator, porque de outra forma teria obviamente...
É sempre. Não, mas Chipre é assim. Chipre foi salvo pelo público. Vou só aqui recorrer à cábula. Ficou em oitavo pelo público. É assim, o público deu 75 pontos a uma pessoa que não acertou uma única nota. Público Eurovisivo, onde é que vocês estavam?
Mas o júri também não esteve muito melhor. E aqui vou fazer uma crítica muito grande a este júri desta segunda semifinal. Colocar Chipre em décimo lugar com uma canção que, não sendo má para o contexto eurovisivo, não era nada do outro mundo. Para além disso, a artista meteu os pés pelas mãos 300 vezes nesta segunda semifinal e o júri coloca este Chipre à frente da Albânia, que tinha uma das melhores canções da temporada eurovisiva e um dos artistas
era
mais promissores.
Era tudo açoitado. Não, é assim, isto para mim foi crime. O que fizeram à Albânia, é assim, pelo menos a Albânia passou, vamos ser aqui sinceros, abençoado público que sabe votar, que meteu a Albânia em terceiro, e digo-te, se eu tivesse de escolher, a grande surpresa deste ano foi a Albânia. Uhum. Eu gostava muito da canção logo desde o início, mas depois ficou assim, foi passando ali despercebido ao longo do tempo, foi caindo em esquecimento, e quando vi os primeiros ensaios não gostei. Porque nós estamos ali a ver sem realização e não estava a perceber o que é que estava ali a acontecer. O facto de eles transmitirem a atuação legendada, para mim, foi... Aquilo foi lindo do início ao fim. Agora, Chipre, à frente da Albânia, no júri, por amor da santa.
Lá está aqui um toquezinho de incompetência que nós
temos. Atenção, que só estão separados por 2 pontos.
E aí, não interessa. Um ponto seria demais. Não se compreende honestamente. Mas pronto, opções são opções, critérios são critérios e eles lá tiveram os critérios deles. Mas não deixo de olhar com algum repúdio para este resultado. Com a Albânia, olhamos também, já falamos aqui um bocadinho sobre a Ucrânia. Pronto, havemos também de falar outra vez sobre a Ucrânia quando olharmos para a forma como Portugal também votou. Não sei se hoje ainda, mas haveremos de tocar neste assunto. Nesta segunda semifinal passaram ainda Malta, Chequia, dois países com duas canções interessantes, mas que pronto, também não eram nada do outro mundo.
Mas Malta tem muito dinheiro. Nós fomos a uma festa de Malta, fomos convidados pela delegação de Malta, era num hotel, havia muita comida, havia muita bebida, não pagámos nada e sentimos-nos ali tratados como se fôssemos as estrelas de Portugal. Por isso, viva Malta, muitos anos na Eurovisão a fazer festas eurovisivas como aquela, onde nós tivemos a oportunidade de falar com o Alice, com o cantor da Albânia, super simpático, e também com a Sara Bonici, que foi compositora da canção do Aidan, desse cantor de Malta, e que tinha participado na Eurovisão há 2 anos e foi em último lugar com 2 pontos. Malta continua a safar-se pelo júri, o júri gosta muito das canções de Malta, acho que foi merecido.
A canção era boa, sim.
Foi merecido, foi bem defendida. Ele finalmente lascou a Eurovisão, foi o único cantor a ser desclassificado por fazer promoção à sua canção, que é algo assim surreal nos dias de hoje. E depois tivemos a República Checa, que mereceu passar, passa também pelo júri e não pelo público. E aqui um dado interessante, que ainda bem que não foi a nós, que foi à Senhora da Suíça, que ficou aziada até à quinta casa, que deixou logo de seguir a conta da Eurovisão na própria noite da semifinal, ainda ela não sabia os resultados, porque a Suíça fica em 9º lugar no júri, em 9º lugar no público e no final de contas fica em 11º e vai para casa porque não passa à final.
São idiosincrasias da matemática.
Pois, ainda bem que foi à Suíça e não foi a nós, porque já tinha acontecido na Eurovisão, em 2021, com a Croácia, mas foi 10º lugar no público, 10º lugar no júri. Agora, 9º lugar, eu adoro, é porque não gostava da canção da Suíça, por isso, olha, foi muito bem para casa, a senhora estava muito aziadinha, por mim passava, era o Azerbaijão. O Azerbaijão que entrou nos anais da história eurovisiva.
Com a pontuação mais baixa, não me digas.
Não, foi com a melhor reação de sempre, porque a senhora, para quem não percebeu, a senhora, quando acabou a atuação, agradeceu a mandar um grande bussi para toda a gente. E para quem não sabe, bussi, que é muito parecido com uma palavra em inglês, que não vou dizer aqui, nem dizer o seu significado, é muito parecido com essa palavra, só que em alemão quer dizer beijinhos. Mas ela quando foi, eu estou-me a rir porque foi só um momento surreal e nós tivemos horas a rir do momento, porque ela disse que falava alemão e a apresentadora da Turquoise Carpet chegou lá ao pé dela, não sei quantos e não sei quantos, queres mandar um bussi? E ela... Pussy! Assim, uma expressão do género. Porquê é que me estás a pedir para dizer essa palavra? E pronto, ficou a nossa rainha dos bussis. Coitadinha, só ficou com 2 pontos do júri, a 0 no público. Pronto, também estava lá no Press Center num dos dias. Nós até fizemos a boa ação do ano. Fomos ao pé da senhora, temos gostado muito da canção. Eu fui honesto, porque é verdade, gosto da canção do Azerbaijão. O meu colega tinha em último lugar, mas também disse que gostava muito da canção. Lá tivemos a tirar uma fotografia com a senhora, ficou muito feliz. Deve ter ido feliz para o Azerbaijão. Pronto, foi, mas é para o Azerbaijão em último lugar. E dessa semifinal, eu fiquei com muita pena. Aliás, dos outros 3 países, tanto do Luxemburgo como da Letónia e da Arménia, eu gostava das canções. Se calhar não tinha era espaço para passar aqui, sim, nesta semifinal. Da Letónia, eu acreditei que pudesse passar.
A Letónia que teve bastante bem e o Luxemburgo com uma apresentação bastante agradável. Do ponto de vista televisivo, resultar também muito bem a...
Sim, mas a canção é que era assim muito mexuca.
Pronto. Tocaste aí num nome que nós não falámos dele quando olhamos para a primeira semifinal. Também já não vamos voltar a falar da primeira semifinal. Vamos tocar neste nome, neste país, quando falarmos um pouco sobre... Quando olharmos mais em pormenor sobre a final, e este mais em pormenor eventualmente será na próxima edição já. Falaste na Croácia, causadora do meu melãozinho pós-Eurovisão. Mas haveremos de falar mais sobre a Croácia, eventualmente na próxima semana, porque vamos seguir viagem até à final, mas para olharmos mais a detalhe para a canção vencedora, que já se percebeu, foi a Bulgária. O que é que esta Bulgária trouxe ao certo para o palco da Eurovisão? Já percebemos que não é uma canção extraordinária, nós falamos disso aqui várias vezes. E acho que é unânime entre várias pessoas que seguem a Eurovisão, várias pessoas que são que trabalham na área da música, não é uma composição extraordinária. Mas eventualmente Dara, a artista e a sua comitiva, abraçaram exatamente este projeto. Ou seja, perceberam que não era uma canção extraordinária, perceberam que era uma grande loucura tudo isto que estava ali em termos musicais, abraçaram essa loucura, transportaram essa loucura para o palco da Eurovisão e resultou em pleno, porque do ponto de vista televisivo foi eventualmente, não sei se é mais conseguida, mas das mais conseguidas atuações desta Eurovisão. A Dara tem um carisma completamente absurdo. É um
mundo, acho que lhe falta ali um parafuso.
É um mundo à parte. Ela garantiu ao canal da EBU, ao canal da Eurovisão, numa pequena entrevista pós-vitória, que ela garantiu que não é louca, mas eu tenho sérias dúvidas. Mas acabou por ter uma atuação muito interessante. Do ponto de vista vocal também não comprometeu muito, pelo contrário até. Esta loucura valeu pontos e eu chego aqui, olhando para estes resultados, a achar que aquele público que eventualmente a priori votaria numa Grécia, provavelmente ter-se-á deslocado muito para esta Bulgária, e outro público que, pegando assim de repente naquilo que foi este Eurovisão, olhar para uma atuação daquelas tão impactante, acabou também por dar favoritismo à Dara. Volto a dizer, e olhando também para o resultado da final, se calhar o júri é o mais surpreendente no meio disto tudo.
Sim, não estava à espera que a votação do júri fosse daquela maneira. Nunca na vida pensava, quando começaram a ser os pontos para a Bulgária, pensei, pronto, isso agora a seguir a meio vai mudar. Ou assim, é caso mesmo para fazer bangaranga. E é assim, pode não ser uma grande composição, não é uma grande canção, não é, mas é daquelas canções que ninguém sabe o que é que significava bangaranga, que nem sequer existia.
E agora já existe.
E agora já existe, vai ser introduzido no dicionário búlgaro a palavra bangaranga, a dizer que é animação, uma pessoa carismática. Isto diz tudo, que é quando nós não percebemos nada do que a senhora está para ali a cantar, mas percebemos o sentido daquilo. É porque é um bom produto e ela entregou-se muito àquele projeto. Admito que, para nós festejámos a vitória da Bulgária, novamente, como tínhamos festejado a da Áustria no ano passado, mas pronto, mas notou-se uma aderência muito grande àquela canção e basta vermos o que tem acontecido na Bulgária dos últimos dias. Ela foi recebida em festa no aeroporto logo no dia a seguir, ela foi recebida no outro dia, acho que havia 50 mil pessoas na principal praça de Sófia à espera dela para um concerto. Ela hoje foi recebida pelo primeiro-ministro, que estava na Alemanha quando a Bulgária venceu a Eurovisão, e foi recebido pelo chanceler alemão com um bangaranga. E isso mostra que, se calhar, esses países têm que começar a ganhar a Eurovisão, que a Bulgária nunca tinha ganho, tinha perdido para o Salvador Sobral. E aqui um à parte, nós vimos a final ao lado do Cristian Kostov, que é o cantor que ficou em segundo lugar no ano do Salvador. Admito que me deu assim um gostinho especial, pronto. Então um dos meus colegas foi falar com ele, a pedir-lhe desculpa, que era português, e ele disse que amava a canção do Salvador.
Muito simpático. E é amigo de infância da Dara, pelos vistos.
Ah, eles já devem ser todos amigos. Agora são todos amigos da Dara, de certeza. Mas pronto, eu acho que foi uma boa vitória da Bulgária. Ganhou um país que já nunca tinha ganho o Festival de Eurovisão. É bom. Para o ano, se tudo correr bem, lá estarei em Sófia. Não sei, porque as casas agora estão aumentando tanto que, por amor da santa, aquilo tenham lá calminha aí nos preços. Mas acho que também já fazia falta também mudança de ares para não ganharem sempre os mesmos, como também já se falava muito. Acho que vai ser uma boa Eurovisão, de certeza. E, olha, bangaranga para todos.
Haveremos de tocar aqui num outro aspecto ainda sobre esta bangaranga e sobre Dara para numa próxima edição. Nós vamos ter aqui mais duas ou três edições para abordarmos esta Eurovisão com toda a certeza. E para lançarmos aqui também algumas farpas àquilo que é o contexto eurovisivo, também faz falta às vezes criticarmos um bocadinho algumas atitudes e algumas posturas para já. E para fecharmos esta edição de hoje do Estúdio 64, é inevitável nós não passarmos esta canção vencedora da edição deste ano do Eurovision Song Contest. Falamos, obviamente, da canção de Dara e a sua bangaranga entrar pelos ouvidos e pelas casas dos nossos ouvintes. Despedimos-nos então desta edição do Estúdio 64. Nós voltamos na próxima semana. Bangarang, blinding lights. Welcome to the riot.
demon, I'm a psycho for no reason. I'm a mover, I'm a teaser. I don't follow, I'm the leader. Let me hype you up, let me hype you up. I'ma let you get so hooked. I'ma